representante da Associação de Preservação da Cultura Cigana de Curitiba, Paraná, que colocou aqui o seu ponto de vista. E entre um dos das citações que o Dr. Cláudio fez é a questão de ter ou não ter o estatuto. Eu deixo para a reflexão de vocês, porque ele deixa uma opinião. A Constituição existe, mas já tem o Estatuto do Negro, que está sendo fundamental para a comunidade negra e, casualmente, de minha autoria. Tem o Estatuto do Idoso, fundamental para os idosos, casualmente, de minha autoria. Tem a política de salário mínimo, casualmente, eu ajudei toda a montagem dela. O que eu quero dizer, doutor Cláudio? Para que todos reflitam, né? A Constituição, claro, é o arcabouço geral, né? Como tem a Convenção da ONU de diversos temas, por exemplo, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu sou autor do Estatuto em debate, e alguns falam, mas a Convenção, o Estatuto, a Convenção é universal. O Estatuto, ele baliza a legislação no país. Por isso que eu quero deixar para reflexão. Eu sei que o senhor está flexível nessa discussão, já disse aqui, tanto que ele disse, não, se tiver que ter o Estatuto, vamos para o Estatuto, mas que faça e seja executado. Então eu deixo para a reflexão, só de vocês, essas preocupações. Agora vamos passar a palavra à senhora Marlete Queiroz, representante da Associação Nacional da Etnia Calom. Me permita que eu diga aqui, porque eu entendo que essa reunião é muito representativa. Eu estava presidindo no Senado, lá no plenário, uma sessão de homenagem a Zumbi dos Palmares. Daí uma senhora levantou lá no meio e disse assim para mim: senador, se lembre um dia, se puderes, de um povo invisível, que é o povo cigano. Nunca mais esqueci aquela frase, e toda vez que eu me movimento para discutir preconceitos, eu sempre incluo o povo cigano. Parabéns à senhora. Sabe que me deu o alerta de que eu estava falando e esquecendo um povo tão importante. Boa palavra.
Bom dia a todos e a todas. A mesa, eu cumprimento o senador Paulo Paim, nosso companheiro, amigo, porque o Senado tem, sim, que defende os ciganos, que é esse senador. É, bravo! É um homem que eu tenho profunda admiração, não só eu, como muitos, né, os calões de rancho, que ouvem falar muito do senhor senador, admiram muito o senhor, por ser, como eu sempre digo, um negro eleito no Rio Grande do Sul.
90% são brancos.
Exatamente, 90% são brancos. Então tem que ser muito competente. Eu também aqui hoje estou representando a rede Sujeitos de Direito, senhor Luciano, que também compõe a ANANC, que é a Associação de Guarulhos, a CEDRO, de Peruíbe, a UCERN, do Rio Grande do Sul, a Associação das Mulheres Ciganas e a ANEC, que é de Brasília. Nós formamos uma rede que é chamada Sujeitos de Direito. E também o Franz, ele me passou um e-mail pedindo que o representasse. Ele vai ficar muito feliz que ele pediu, vou fazer umas 50 cópias. E eu não tive condição de fazer, então ele vai ficar muito feliz. Eu vou avisar para ele que está sendo distribuído. Ele está com um problema muito sério de saúde e ele pediu que eu o representasse. Então, aqui, olha, ele vai ficar muito feliz. Inclusive, tem bastante tempo que eu tento publicar esses ensaios dele, que são muito importantes, e ele, até hoje, ele não conseguiu fazer essa publicação. E ele está já com câncer, está numa situação assim, bem, muito difícil, e essa publicação dele, como o senhor disse, é muito importante. E ele vai ficar muito feliz. Hoje eu vou avisar para ele.
Questão de justiça, eu perguntava aqui, mas quem foi que produziu? Não fui eu. Então, eu não quero que dê um mérito para mim. Quem foi que produziu é aqui o nosso procurador. Sim. Os auxiliou aqui. Eu faço questão impresso pela Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Ministério Público Federal, para subsidiar a audiência pública, os Calões, Romani e Cinti, e assim chamados ciganos, promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Prativa do Senado Federal, sob a presidência do senador Paulo Paim. Olha meus cumprimentos aí.
Ele vai ficar muito feliz. Ele vai ficar muito feliz com essa publicação, vou avisar. Então, ele está mais do que representado. Acho que o senhor falou muito bem do trabalho dele. É, inclusive, essa publicação, eu já tinha tirado uma cópia, passado para o senador Paulo Paim, mas ele vai ficar muito, muito, muito feliz, porque a colaboração dele, o trabalho dele é muito importante. E ele pediu que citasse exatamente isso, que é um mito esse censo, é fantasioso, que muitas vezes muitos representantes do governo, até aqui mesmo nessas audiências, dizem que existem cerca de 600 a 800 mil ciganos no Brasil. É, olha, esse dado, essa pesquisa, não tem respaldo, não foi nunca feito um censo para que se afirmasse que existem 600, 800 ou 100 mil ciganos no Brasil. Nunca foi feito. Inclusive, como eu já disse outra vez, no censo do IBGE, eles perguntam brancos, negros, índios. Eu falei, eu sou cigana. Não pode falar que é que não consta no censo do IBGE.
Me permita, Marlene, então, que já, se todos concordarem, ficaria como uma decisão dessa nossa audiência pública que essa presidência vai remeter um ofício ao IBGE pedindo que o IBGE faça o censo do cigano no Brasil. Eu peço já que tome nota aí, que a gente encaminhe...
Cigano chama-se IBGE.
Não, mas vamos encaminhar amanhã já. Pegue o microfone, por favor. Aperte ali e vai acender uma luz verde. Acho que é bom esse contraditório.
É bom, nós estamos aqui para
isso. Isso aqui vai para todo o Brasil, pela TV e internet.
A Associação Internacional Maile Saracali e também aqui representando a Associação Internacional da Cultura Romani Brasil. O IBGE, nós consideramos como um órgão mais respeitado internacionalmente.
Com certeza.
O trabalho que eles fizeram no censo de 2009, 2008, faltou o quê? Informação. Falta informação. Como o senhor disse, senhor Jovanovic. A ignorância gera o estereótipo, gera o preconceito e a discriminação. Portanto, eu gostaria de lembrar a esta casa que o trabalho que o IBGE fez foi a pedido desta casa, desta comissão e da CEPIR na época.
Qual o trabalho?
Foi a pedido desta casa, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Mas qual é o trabalho?
Munique.
Qual é o trabalho?
Pesquisa Básica de Informações Municipais.
Sim,
devido a já uma discussão referente às questões ciganas no Brasil.
Não, mas então foi feito.
Foi feito, senador. Nós temos aqui nosso estudo.
É um levantamento preliminar.
Não, mas já
o que
tem,
falta.
Então, um trabalho
exatamente
feito pelo IBGE.
Mas o que falta,
da questão
senador,
cigana.
É uma
não, mas
conversa.
É boa a sua fala. Boa.
Exato.
Esclarecedora.
A MSK, inclusive, traz hoje aqui dados do Munique 2011, que saiu agora. Dizendo que já em alguns municípios, 29 dos municípios já têm terrenos designados aos povos ciganos, em cumprimento ao Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, nós já temos aqui uma ação
início,
do IBGE.
Já
nós não
início.
Podemos aqui achincalhar um órgão que é reconhecido internacionalmente, devido aos seus levantamentos de dados. Se os levantamentos de dados não foram feitos corretos, é porque não houve um direcionamento, uma conversa entre os ministérios para dar essas informações. E, principalmente, as organizações ciganas desse país, Romani, dar as informações precisas. Porque o que a MSK Brasil viu e a Associação Internacional da Cultura Romani viu nos nossos estudos? Que o IBGE cortou dentro da sua linha de pesquisa do território, porque, para quem não sabe, o IBGE, ele mapeia, ele coloca da rua João Torres, que passa pela rua Maria Bonita, que passa pela rua fulano de tal, ele faz um cerco para se fazer aquele censo. Neste cerco, havia um acampamento cigano. E eles cortaram o acampamento cigano pelo meio, porque desconhece o que é um acampamento cigano. Então, falta o quê ao IBGE? Não se pode o senhor simplesmente mandar uma carta solicitando, vamos pedir, não, vamos sentar, vamos conversar, senador. O IBGE está no caminho certo, só falta orientações, orientações de como se colocar no formulário para daqui a 10 anos que vai ter o próximo censo nesse país, o senhor sabe muito bem, que é de 10 em 10 anos que ocorre o censo nesse país, como que o IBGE vai colocar, quais são as etnias hoje no Brasil, dos ciganos, dos povos romani? Eles desconhecem. Eles não sabem que tem Matuvaia, eles não sabem que tem Calon, eles não sabem que tem Rorahané, eles não sabem que tem Calderache.
Como é seu nome?
Eu sou Lucimara Cavalcante.
É só para efeito de registro, vocês estão pedindo.
Sou Lucimara Cavalcante, neste ato aqui, representando a Associação Internacional da Cultura Romani Brasil, que tem sede em Goiás. E também sou fundadora da Associação Internacional Maile Saracali, a MSK Brasil.
Foi importante a sua colaboração. Agora nós temos que voltar à mesa agora. Acho que esclareceu, está claro.
Os participantes da mesa, por favor, me desculpe esse ímpeto, mas porque a MSK Brasil e a Associação Internacional da Cultura Romani Brasil consideram este momento histórico neste país. Que se grave neste país, dia 12 de dezembro de 2002, como o início verdadeiramente de ações concretas contra as violações de direitos humanos que nós temos visto durante esse ano de 2012.
Muito bem.
Muito obrigada.
Muito bem pela contribuição.
Permita uma parte,
calma,
por
calma.
Gentileza.
Todos querem usar a palavra, ainda está com a nossa, com a nossa convidada Mayra de Queiroz. Eu só quero esclarecer. O seu nome é?
Lucimara,
independente de tudo que você falou, que eu acho que é importante, e você no final faz inclusive uma homenagem a essa audiência histórica, mas eu só lamento que foi convidada a senhora Márcia Maria Mello Kistner, que está aqui, diretora de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, para essa audiência. Ela foi convidada, foi o convite. Eu acho que o IBGE, eu nem em momento que falei mal do IBGE, eu nem em momento, eu não, nem sequer sabia que o IBGE não tinha feito o levantamento adequado, como vocês estão levantando, mas que há um trabalho preliminar feito. Está aqui o ofício oficial encaminhado ao IBGE. Eu só lamento que o IBGE não se fez representante, como lamentei de outros ministérios também. E destacamos aqui os que estão presentes e já falamos. Só isso. Agora, em nenhum momento aqui, eu falei do IBGE. E quando eu digo que vou mandar um requerimento, é o meu papel quase que protocolar oficial. Eu não mando no IBGE, eu vou mandar um documento pedindo a ele que aprofunde o levantamento em pesquisa nacional da questão do IBGE. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Eu poderia não fazer nada.
Senador...
E dizer que cada um procurasse o caminho mais adequado. Então, quando eu digo que eu vou encaminhar o requerimento, como resultado, não é uma decisão minha, desta audiência pública, é para colaborar com o IBGE, que naturalmente ele vai sentar com as pessoas que são... Exato. Que são as pessoas que conhecem com profundidade o tema. Eu não sou um especialista na questão cigana. O que eu estou é coletando informações, inclusive com a sua bela contribuição, de todos. E o que, que eu faço? Eu faço o requerimento, eu quero essa audiência, foi solicitado que o IBGE aprofunde a pesquisa da questão do cigano. É o nosso papel aqui. Nós não temos poder de determinar, nem de obrigar, mas de sugerir mediante um ofício dessa presidência. Esse é o objetivo.
Senador Paim, rapidíssimo. Meu nome é Elisa Costa, sou presidente da MSK Brasil. Ao longo dos anos, em relação ao IBGE, a MSK tem se desdobrado como equipe de estatísticos próprios, pessoas que conseguem fazer isso, se desdobrar nos microdados das MUNICs. Então, em todo esse movimento que o senhor vai fazer, claro, seguindo esse protocolo que é a função do senhor em relação a isso, nós nos colocamos à disposição, sim, porque nós acreditamos nos equívocos.
Muito bem.
E os equívocos podem ser consertados.
Claro.
Nós mapeamos de uma forma em que nós podemos ajudar. Então, a MSK se coloca à disposição para essa ajuda e para esse esclarecimento.
Muito bem.
A palavra
volta agora para a senhora
Marta.
Pessoal,
só um momento,
senão nós vamos perder o controle da nossa audiência. Você que está pedindo a palavra está escrito e vai ter um momento adequado. Já falei com você, como falei com outro senhor que também pediu a palavra. Todos falarão no momento adequado. Eu abri porque eu cabia mesmo. Quando foi feito aqui uma, digamos, uma crítica firme, dura ao IBGE, uma senhora do plenário esclareceu os fatos, que existe um trabalho. Não é o ideal, mas existe. E foi importante, eu acho, porque nós estamos transmitindo pela internet para todo o Brasil. Né? Então, agora a palavra volta à senhora Marlete Queiroz.
Eu acredito que no questionário do IBGE tem que constar, como constam, negros e índios, ciganos. Acho que tem que constar, sim. Mesmo que façam esses dados minuciosos, mas acho que tem que incluir nesse questionário. Aquele questionário que passam nas residências. Eu acho que tem que constar, sim. Então, continuando, o senador tem cobrado essa minuta. Nós até mandamos para o senador também, e para o seu Luciano, um anteprojeto para que a gente criasse um comitê para criar essas políticas públicas e, a partir daí, sair esse estatuto. Porque a nossa preocupação da rede Sujeitos de Direitos com esse comitê, porque a internet, certo, não alcança os ranchos, que são os ciganos calões, que são os ciganos analfabetos, que são os ciganos que muitas vezes estão em lugares que não têm nem luz. Então, por isso, esse comitê seria importante que trouxesse essas pessoas e que dessem condições, senador, delas virem. Certo? Porque o Cláudio, ele veio por conta dele. Mas existem muitos ciganos calões, porque eu estou aqui falando em nome dos calões, que precisam dessas políticas públicas e que não têm acesso à internet. Já foram feitas cartilhas. Ciganos, o direito em suas mãos. As cartilhas foram dadas nos acampamentos, depois fizeram CD, simplesmente porque 98% de analfabetos vão fazer o quê com cartilhas?
90%
de analfabetos.
De analfabetos. 98%
nos ranchos calões. Calões, eu estou aqui falando de calões.
Marlete.
98% de analfabetos, sim. Estou falando de calões. Estou falando do rancho, está aqui, calões. Aqui nós estamos discutindo. Tenho sim.
Pessoal, só para ajudar, nós vamos abrir aqui, todo mundo fala, pessoal. Essa é a comissão mais democrática do mundo, pode crer isso.
Inclusive para vocês.
Depois que os painelistas falarem, eu vou abrir a palavra também ao plenário.
Inclusive para vocês verem a nossa dificuldade. Senhor Luciano, eu gostaria da sua ajuda, porque aqui tem um pai, o Vanderlei, que está com uma filha. Qual a idade da sua filha? 17 anos, que ela falta 2 meses para ter uma criança. Como ela não tem certidão de nascimento, ela mora aqui em Planaltina de Goiás, o hospital disse que a criança dela não pode nascer no hospital. E nós não conseguimos providenciar uma certidão de nascimento. Faltam 2 meses para essa criança nascer e nós estamos tentando, está aqui o pai, está aqui o tio, que são calões, e nós estamos tentando fazer essa certidão.
De novo, assegurar que o plenário vai ter direito a falar.
Certo? De nascimento dessa moça. E os hospitais já falaram que a criança não vai nascer no hospital se nós não conseguirmos a certidão de nascimento para a mãe. Então, eu gostaria muito da sua intervenção, que conversasse com esse pai, que nós estamos muito preocupados como é e aonde essa criança vai nascer. Como existem também pessoas no rancho de 57 anos, ainda sem certidão de nascimento. Como eu sempre digo, como eu bato nessa tecla, eu sempre falo isso, Romar é sinônimo de cigano, mas Caló, Calon, Calim também é sinônimo de cigano. Tá certo? Também é sinônimo de cigano. Para nós, Calon, Calim são ciganos também. E são exatamente esses que vivem nos ranchos, abandonados, passando, e que o governo não tem acesso, e nem eles acesso ao governo. Eu acho, senador, que esse estatuto é imprescindível, mas que também cheguem às pessoas. Nós estivemos no Ministério da Saúde, teve um encontro nacional, onde existia uma portaria do SUS que dizia que os ciganos, os moradores de rua, os ciganos nômades, podiam ter uma carteirinha do SUS. Foram ter, mas acontece que, se chegam nos postos de saúde, existe um desconhecimento. E eles não permitem. Tem endereço fixo? Não tem carteirinha do SUS. Isso não acontece com um, com dois, com três, não. Então, tem que ser feito um estudo detalhado, o governo tem que conhecer, os ranchos têm que se fazer presente, entendeu? Que são aquelas pessoas, que eu repito, que são analfabetas, não conhecem os seus direitos, estão completamente à margem da sociedade e têm a palavra medo, porque a desinformação gera esse medo. Analfabeto, para mim, é mudo e é surdo, porque não se entende o que se fala.